Planeta do Futebol.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Em geral, quando se afirma que o futebol está a ficar muito tático, é comum a culpas serem atribuídas aos treinadores. Os jogadores, pelo contrário, significam liberdade. Mas se eu seguir esta teoria culpabilizante de que os treinadores são seres essencialmente receosos, os jogadores seriam então quase como as vítimas dessa corrente pragmática que coloca o resultado à frente da exibição. Eu penso que não é assim tão simples. Reparem para isso nas declarações que são mais comuns serem feitas por treinadores e jogadores. Os treinadores, quando falam tanto da equipa em vez dos jogadores, estão no fundo a falar do seu trabalho e da forma como a ideia coletiva que definem para o jogar do 11 é mais importante do que uma exibição individual. Até aqui, compreensível. Já tenho mais dificuldade em ver como os jogadores, os tais símbolos da liberdade, não gostam de falar das suas exibições e afirmam que o mais importante é a equipa. Mesmo no dia em que fazem golos, fazem 3 golos, que são eleitos o melhor em campo, eles não passam a barreira de falar da equipa e que muitas vezes nem sequer dizem que têm alguma posição preferida em campo. Eu acho que talvez seja uma forma de se protegerem. Também tem a ver muito com a ditadura da comunicação que os clubes impõem aos jogadores atualmente, mas isso iria nos levar para outro ponto do debate que aqui não está em causa, porque aqui em causa está a falar mais naquilo que são os defesas ou naquilo que é o entendimento do que manda o treinador hoje em dia falar mais na equipa do que no jogador. Há pouco tempo, recordo, eu falava conversa informal com 2 treinadores. Não vou dizer quais, diria apenas que são treinadores de top, de primeira liga. Falava de tudo isto, falava de como gerir os egos dos jogadores. Debateram-se ideias e de como essa pureza do jogador choca com o lado egocêntrico que muitas vezes os domina. Mas a certo ponto, um desses treinadores deu-me um bom exemplo em relação a esse aspecto que eu debatia de os treinadores prenderem os jogadores e obrigá-los a defenderem-se sempre falando da equipa quando eles queriam mais ter liberdade até para criar ou para serem mais avançados. E ele dava-me um exemplo que me desarmou. E tinha a ver com as peladinhas que se organizam nos treinos, em campo reduzido muitas vezes, mas que todos os jogadores disputam arduamente para ganhar. E depois até tiram fotos, rindo-se uns nas caras dos outros, nas caras dos colegas, porque ganham essa peladinha. Falo em peladinhas nos treinos, mesmo os jogadores da mesma equipa. Essas equipas, em geral, nem é o treinador que as faz. São as equipas feitas pelos jogadores. O treinador dá essa liberdade. Escolhem as equipas mais pequenas, campo reduzido, e depois jogam entre eles e apostam. Muitas vezes, almoços, jantares, enfim, várias coisas. E dizia-me dos treinadores, para me desarmar, sabes quem é que eles escolhem primeiro na hora de fazer essas equipas? Fiquei na dúvida, estava a pensar nos jogadores mais criativos, que fizesse mais golos. Não, eles escolhem os defesas. Sempre os defesas. Penso que com este exemplo esse treinador procurava demonstrar-me que um jogador de futebol na alta competição se torna também um ser essencialmente egoísta. Isto, claro, futebolisticamente falando, naturalmente. Em campo, defende-se dos seus defeitos. Mas a verdade é que, mesmo falando tantas vezes da necessidade de liberdade, quando ela é colocada, mesmo por pouco tempo, nessas peladinhas, na pele do treinador, pensa por fim nele, mas pensa sobretudo e por inerência na equipa ao mesmo tempo.
Planeta do futebol.
Nesta edição.
E esta é mais uma viagem pelo meu planeta do futebol, e desta vez uma viagem que vai ao encontro do orgulho do defesa, o defesa central, o prazer de fazer um corte, desde os centrais mais duros como Passarella, aos mais elegantes como Beckenbauer, cada qual no seu tempo através das épocas, tal como Piazza no Brasil, Sanchis em Espanha, até a elegância italiana de Baresi. E depois em conversas de futebol, Bruno Alves, um dos centrais mais imperiais e temíveis dentro do futebol português nas últimas 4 décadas. Vamos conversar com ele e perceber com as diferentes escolas por onde passou como é diferente defender em diferentes países com culturas de jogo completamente opostas. E depois uma viagem até à América do Sul, ao encontro de um país que tem evoluído ao longo das últimas décadas com grande qualidade de futebol, o Equador. Um país, no entanto, com grande tradição de futebol e que nas origens até tem um gato voador como grande goleador, Spencer.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de
Whitecom.
Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do futebol. Do futebol.
Já a seguir, o estilo e a técnica de um defesa central.
Planeta do futebol. Com Luís Freitas Lobo.
O defesa central. Houve um tempo em que se pensava neste tipo de jogador e imaginava-se logo um jogador mais duro, mais alto, mais forte, mais possante, terrível no jogo aéreo, mas algo limitado, tecnicamente. Nada mais injusto para aquilo que é a evolução do futebol e até as origens do futebol. Porque quero dizer, para começar, que eu sei que quando se fala de talento no futebol, geralmente fala-se dos avançados ou dos médios ofensivos. Fala-se do meio campo à frente. E eu penso que isso é injusto. Eu penso que também tem que existir, existe mesmo, talento para defender. E a história do futebol prova isso na evolução do defesa central. Mas mesmo olhando as origens do jogo, procurando até aquilo que foi o grande Uruguai do início dos anos 30, já existia um jogador, diz-se, chamado José Nassazzi, o grande mariscal, que era um central intransponível. Dizia-se que era tão intransponível que nem sequer passava o raio-x por ele. Para muitos, ele foi o primeiro livro da história do futebol mundial. Poucos, claro, o viram jogar. Poucos, claro, daqueles que ainda estarão hoje vivos. Só que, naquela altura, o termo ainda não tinha sido inventado, pelo que lhe chamavam o defesa-vassoura. A equipa só obedecia aos seus gritos. Mas a verdade é que olhamos ao longo dos tempos e é injusto olhar que o futebol em geral só consagra o golo, só consagra o avançado. Na história dos grandes vencedores da Bola de Ouro está Matthias Sammer, pensando nos tempos mais recentes, em 96, e depois em 2006, Cannavaro, quando jogava no Real Madrid e quando foi campeão do mundo pela Itália. Mas encontrar a evolução da defesa central a ir buscar também a raiz da técnica. Mas antes disso, existia a chamada autoridade em campo. E se me pergunto por um defesa central que me transmitia essa sensação, eu falo sempre em Daniel Passarella. Ele era o capitão da seleção da Argentina nos anos 70, foi também no início dos anos 80, mas foi em 78, nessa seleção campeã do mundo, que ele era a exaltação da arrogância. Era um central e era um livro imperial. Ele expressava essa arrogância, essa classe, essa autoridade, na forma como conduzia a bola de cabeça erguida, altivo, com todo o público a querê-lo matar. Sim, porque ele crescia sobretudo nos jogos fora, quando o estádio estava cheio, cheio de adversários. Era nessa altura, com o estádio invadido por um gigantesco cor de assobios, quanto mais melhor, que ele mais gostava de pedir a bola ao guarda-redes e, destemido, corajoso, tudo o que possam imaginar, passeava lentamente em posse de bola, como num gesto de desafio aos milhares que espumavam na bancada, dizendo: aqui quem manda sou eu. Foi um grande central. E a Argentina sempre teve essa fama de centrais ditos mais duros. Depois, em 86, seria campeão do mundo, na equipa de Maradona, com Óscar Rogério, também um grande central, forte a subir de cabeça. Os dois, Passarella ou Rogério, qual teria sido o melhor? Para mim, Passarella. Rogério também reconhece que foi Passarella. Mas houve uma altura em que houve algumas dúvidas, porque, no fundo, Rogério representou um futebol mais modernizado do jogo, ou pelo menos mais recente, nos anos 80. Passarella representava aquilo que era a autoridade em campo de um defesa central. Mas ouvir dentro do futebol argentino esse debate entre estes dois craques, ouvindo Rogério mesmo falar sobre esses tempos do defesa central que mandava com autoridade, percebe-se a raiz, a essência do orgulho do defesa.
No, jugué en contra y jugué con él, ¿sabes?
¿Qué tenía él que no tenías vos?
No, no, Kai. No, tenía. Manejaba mejor la pelota.
Personalidad iguales.
Las personalidades bastante parecidas.
De aire igual.
De aire no. De aire yo más. Era mejor.
Bueno, mira.
¿Porque te ayuda el físico?
Porque de aire él defensivamente no era.
Le costaba.
Era mejor
era
atacando.
Tremendo el atacando era tremendo. Defensivamente no.
Pasaré la parieta al izquierdo.
Sí, pero Passarella.
Passarella parieta
izquierda. Passarella tenía no, pelota parada.
¿Sabés qué te hacía?
Tenía gol de tiro libre.
¿Sabés qué te hacía? Passarella te saltaba encima. Antes. Se quedaba unos segunditos ahí arriba.
Te saltaba antes.
Y cuando
sí.
Ya llegaba la pelota, el defensor ya
¿qué
no
tenía?
Después,
era más.
Tiro libre.
Claro, tiro libre de Daniel. Sí.
penales, tiro libre, todas esas cosas, él lo hizo.
Salía jugando Daniel.
Sí, él salía jugando.
Salía conduciendo, lo que hoy se llama conducción.
Salía jugando.
Rapidez.
No, estaba bien ubicado.
Y tenía, y era repentizado, tenía como reacción.
Sí, tenía muy bien ubicado y era muy mal.
Ahora,
era muy mal.
Vos también.
Mal.
No, era mal.
Ahora, cabeza, estamos hablando de un futbolista.
Era malo de verdad porque he escuchado yo charlas, yo jugando para Boca. Mamita, viste, porque decían, ¿quién marca pasarela? Decía, era el tema. ¿Quién marcaba pasarela en las pelotas paradas?
Claro.
Y yo tenía 18 años. Y el único que saltaba Pernía, yo, no se meta nadie ahí.
Le gustaba Pernía y
le encantaba Pernía, se le salían las venas. Ese es mío. Y el otro igual.
Claro.
¿No se acuerdan que se hablaba? Bueno,
sí,
los
sí,
más
se
grandes.
Mataban.
Sí, sí.
10 días antes se hablaba de pasarela Pernía, lo que iba a hacer en las pelotas paradas. Y el árbitro se iba para el otro lado. Pollo.
¿Y solía ganar pasarela?
Piñazos y codazos, como he visto ahí en esos choques. Ya no mirábamos la pelota, mirábamos a los dos, porque era pa, 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 era así, ta, y se iban. Y se iban.
Aparte no, goleador, ¿se le tenía miedo a pasarela dentro de la cancha?
Se lo respetaba.
¿Respetaba?
Mucho, mucho, todos, todos.
¿Los árbitros también?
Sí. Hablaba.
¿Dirigía el partido él?
Hablaba, sí, el tipo hablaba y era pasarela, ¿viste? El capitán salió campeón del mundo, capitán.
É fantástico ver estas tertúlias de futebol dentro das profundezas do jogo argentino e sentir como a autoridade e como o respeito entre grandes é fantástico. E o debate suscita exatamente mesmo isso, que a história e a lenda de um jogador cresça mais. Porque a situação para um defesa é simples. Eu acho que aquilo que se confronta perante um defesa durante um jogo é encontrar pela frente um avançado talentoso que leva a bola. E aí o defesa tem que pensar o que vai fazer. Se tem que pura e simplesmente travá-lo fazendo uma falta, ou então ser mais inteligente e antecipar a ação. Porque eu penso que muitas vezes é completamente impossível travar um jogador quando ele é tecnicamente muito superior. Vamos até ao top. Pelé, o rei do futebol. O que é que seria para um defesa vir-se aproximar Pelé? Acho que é impossível imaginar que o vai desarmar. Poderá eventualmente antecipar-se, mas mesmo assim Pelé pensaria sempre, sempre mais rápido. O que eu penso é que depois de deixar receber, aquele momento importante é que o jogador que sai primeiro na tentativa de o marcar terá que sobretudo, mais do que o desarmar, ter essa ambição, ter a missão de conseguir orientá-lo para uma posição menos perigosa. Isso não é fácil de fazer. Isso é algo que muitas vezes tem que percepcionar em antecipação uma capacidade de orientação do corpo, levar o avançado para um terreno menos perigoso. Chama-se a habilidade de dirigir o avançado. Muitos jogadores modernos fazem isso e fazem-no de forma notável. Mas se formos às origens também daquilo que foi Pelé na altura e dos jogadores que jogavam contra ele, encontramos bem essa explicação de filtrar a marcação para aqueles que estão atrás e fazem muitas vezes as chamadas dobras. Na seleção do Brasil, campeão do mundo em 1970, Pelé era o rei. Depois tinha Rivelino, tinha Jairzinho, enfim, um fenómeno de equipa. Mas havia centrais, também havia defesas nessa equipa, Piazza e Brito. O Piazza vinha do Cruzeiro e o Piazza já conhecia Pelé. E nos treinos, Pelé sabia que o jogador mais difícil que ele tinha para ultrapassar durante esse Mundial nem era durante os jogos adversários, era durante os treinos o Piazza. E o próprio Piazza, aqui numa conversa há alguns anos, bastantes, mais tarde, num programa de televisão com o Rivelino, falava daquilo que era marcar Pelé. Ora, ouçam e percebam exatamente o que é a arte do defesa do central dirigir para onde quer levar o avançado.
Quando ia enfrentar o Pelé, tinha a incumbência do treinador de ser aquele jogador de dar o primeiro combate no Pelé, para que ele não pudesse chegar com aquela bola dominada em cima da zaga.
Tua missão era dificultar ao máximo.
Isso, é.
Né?
Então,
para ela chegar mascada, isso, ela chegar pererecando.
Dificultar as ações dele e, ao mesmo tempo, eu via também assim como um facilitador da nossa defesa. Agora, a gente sempre cobrava lá do defensor. Quer dizer, eu vou pedir, posso e devo tomar. É. Mas qualquer coisa que adiantar, já chega você. O duro, é o duro. Olha, eu já tomei debaixo das canetas de Bahia diversas vezes, que a gente que é sempre marcador. Eu tomei um do Pelé no Pacaembu, que eu vou te falar. Sabe aquele que dá e não dá, e essa não deu para cobrar de defesa nenhuma, que foi tão curtinho o toque que ele deu, que ele já pegou logo ali na frente e eu não tive reação nenhuma, né?
Nem para dar um anel.
Não. Que...
E você vê da importância que o Piazza falou, porque eu me lembro também, jogava, ele falou, eu vou tomar o drible. Porque, mas acontece o seguinte, a inteligência dos jogadores antigamente, então ele dava o lado, pra, até pro Pelé de Brau, mas pode.
E já vinha
mas, cobertura. Mas você tinha uma cobertura, sabe, porque era o primeiro combate.
É, o duro quando você ia, você já ia saber. Quem tem iniciativa da jogada, e se você der um campo maior, pelo amor de Deus, não precisa ser o pior, Pelé, não.
O pior é quando você falava assim, ó, eu vou para tomar o drible e o de trás vai tirar, e ele driblava os dois, né?
Que eu ficava pé da vida é o seguinte, que quando eu tomava o drible, às vezes forçando ele adiantar um pouco a bola, eu olhava que ele dê os dois zagueiros plantados sozinho lá. Sem...
Ah, aquele falei, campo, né? Um latifúndio.
E esse tempo, era o tempo que eu falo.
Aqui está, desta forma Piazza explicava que era impossível desarmar Pelé, mas era possível, de determinada forma, levar Pelé para caminhos menos perigosos e com isso filtrar um pouco a marcação e aquilo que seria o confronto daqueles que estariam atrás para o defrontar de forma no chamado último homem. Eu penso que muitas vezes, e quando se expõe um central àquilo que é a velocidade do adversário, é muito difícil depois ele ser capaz de ultrapassar. Por isso, aos chamados defesas que controlam melhor a profundidade, são aqueles que podem jogar nas chamadas equipas grandes e jogam 30, 40 metros mais à frente, porque sabem que depois que as bolas que são metidas nas suas costas, em geral em lances de contra-ataque de profundidade, bola longa, eles são rápidos para ir buscar essa bola. Os centrais ditos mais lentos têm essa dificuldade e funcionam melhor naquilo que é o chamado bloco baixo. Serão centrais ditos de equipas mais pequenas, que ficam atrás a segurar o jogo. Mas quando se fala agora num defesa de uma equipa grande, também se fala num defesa com capacidade técnica, aquilo que é o sair a jogar. Não há, neste momento, diria, no futebol, fase do jogo mais elaborada do que a primeira fase de construção. Eu confesso mesmo que se antes, quando via futebol, ficava preocupado em perceber como é que uma equipa ia conseguir chegar do meio campo ao ataque e criar a oportunidade de golo, nesta altura, quando vejo muitas equipas a jogar, eu fico preocupado em perceber como é que elas vão conseguir chegar da defesa ao meio campo. Tal a primeira fase de construção está tão elaborada, obrigando os defesas a trocar a bola entre si, numa capacidade técnica que expõe a equipa ao erro, de tal forma quase como se jogasse no precipício. Agora, há jogadores que, claro, que poderiam perfeitamente jogar em qualquer altura do tempo e fazer bem essa missão. Porque, sobretudo, entender esta saída a jogar é uma saída coletiva. Portanto, obriga a que os jogadores falem um com os outros do ponto de vista técnico e do ponto de vista do posicionamento. Por isso, muitas vezes também, quando me falam num defesa central e pedem-me para analisar um defesa central, eu consigo analisá-lo, sim, é verdade, mas depois tenho que pensar com quem é que ele vai jogar ao lado, porque um central funciona sempre em dupla. Eu gosto de dizer que um é pai do outro. Aliás, um tem mais autoridade, porque tem mais experiência, terá mais estatuto, terá mais qualidade também do que o outro. Mas esse entendimento, essa complementariedade de dupla é fundamental. Há muitas duplas na história do futebol mundial de centrais. Agora, na atualidade, com sistemas de defesa A3, temos que falar até em triplas. Mas pegamos nas duplas. Deixa-me falar numa que me marcou sempre. Era no Real Madrid dos anos 80, 90, até ali a bater nos anos 2000. Quinta del Buitre, quando apareceu Manolo Sanchis, e que esteve 18 anos como titular do Real Madrid. Depois, a seu lado, também esteve Fernando Hierro, que esteve 14. Portanto, isto é incrível. Manolo aguentou 18, Hierro aguentou 14. Ambos sendo titulares da defesa do Real Madrid. Não pensavam só em defender. Nós vimos jogar o Real Madrid naquela altura e percebíamos que aqueles jogadores também começavam a atacar. Vamos ouvir Sanchis falar sobre esse tempo. Sanchis teve a escola também do seu pai, mas que era um jogador que também chegava mais à frente, num Real Madrid mais antigo, dos anos 60, e cresceu, portanto, dentro da casa merengue. Ele falando sobre o que era essa relação, daquilo que era o entendimento com Fernando Hierro nesse grande Real Madrid e o entendimento do que é e o que deve ser uma dupla de centrais.
Y yo venía de jugar de delantero en las categorías inferiores. Entonces hubo un momento que hubo una lesión grave del central del Madrid, de Paco Bonet, y en aquel momento me dijeron, yo había jugado de libre, que era una posición que ya no existe, era un defensa que estaba por detrás de la línea de defensa. Y como era más o menos cercana a la posición de central, me dijeron, ¿y de central? Y claro, en el Madrid, ¿qué vas a decir? Yo, donde sea. Y entonces me puse a jugar central y me di cuenta que la forma en la que entiendes el fútbol en esa posición es muy distinta a cualquier otra situación en el centro, en el campo. El factor riesgo lo tienes que manejar con un cuidado exquisito porque detrás ya solo tienes al portero. Y luego estás mucho en función del jugador al que te toca marcar. Corres donde él corre, marcas en función de su jugada, o sea, pierdes iniciativa en el juego. Y yo hubo un momento que eso frustró un poquito la idea que yo tenía de jugador. A mí me gustaba más ser yo el que dominaba la iniciativa y tuve que decidir si me hacen jugar de central en el Madrid, puedo decirles que no y me arriesgo a que deje de jugar. Uh-huh. O puedo intentar acomodar esta posición a las condiciones que yo tengo de jugador. Obviamente decidí esta segunda y empecé a hacer cosas que no estaban acostumbradas la gente a ver en la parte de atrás, a sacar el balón regateado desde el principio, a ser yo el que llevase el balón a las zonas de ataque. Jugador un poco especial. Y luego me junté con otro, que era, para mí es otro súper, súper de la historia del club, que es Fernando Hierro. Que Fernando Hierro, cuando ficha el Madrid, ficha también de media punta. Y le empezaron a tirar para atrás, y acabamos los dos de centrales. Dos jugadores que habíamos salido en cantera del ataque, acabamos jugando de centrales. Lo primero es que te voy a decir es que jugar al lado de Fernando era una gozada. Por su forma de entender el juego y por la mía, nos complementábamos muy bien. Él tenía un gran desplazamiento en largo, mientras que yo tenía una gran arrancada. Uh-huh. Él era un jugador que tácticamente se movía muy bien, mientras que yo tenía gran velocidad. O sea, casi siempre complementábamos en función de quién atacaba sus condiciones con las mías. Y el haber podido congeniar tanto a mí me hizo disfrutar mucho. Yo creo que él también lo pasó bien. Fueron, no sé si fueron 10, 12 temporadas las que estuvimos juntos en la línea de defensa.
Pronto, aqui está. Enquanto que o Sanchis era mais rápido, antecipava melhor, era quase impenetrável no 1-1, sendo a jogar mais curto, o Hierro era melhor no chamado jogo aéreo, melhor nas bolas metidas em profundidade, portanto havia aqui uma complementariedade perfeita do que era duas formas de defender integradas numa só para constituir uma dupla. Mas chegamos àquilo que é o ponto dos defesas centrais mesmo que se colocam acima já de uma equipa. Há pouco falava no início de que só Sámar, Cannavaro, nos tempos mais recentes venceram a Bola de Ouro. Claro que existe outro emblema, outro símbolo do que é um grande defesa que pode ser ao mesmo tempo também o melhor médio e o melhor avançado de uma equipa nos anos 70. Claro que é Sua Majestade Alemã Franz Beckenbauer. Física e tecnicamente ele era portentoso. Ele inventou um novo conceito de libero. Era distinto do redutor conceito defensivo que lhe era dado pelos italianos. O nome libero, livre, em tradução normal, é resultado exatamente do que significa ser livre em italiano. Com Kaiser Beckenbauer, esse posto de libero ganhou uma nova vida. Muitas vezes era comum ver Beckenbauer sair em velocidade da defesa quando a equipa recuperava a posse de bola. Nas vezes em que não era ele que a transportava nessa manobra, enquanto corria para o meio campo, nunca era lançado. Só recebia os passes quando parava em zonas mais adiantadas e então, de repente, lhe metiam a bola. Quando a equipa perdia a bola, rapidamente recuperava a posição inicial, regressava com velocidade para trás da defesa. E ainda até agora não vi, nunca mais vi, um libero tão avançado no tempo. Devo dizer, no entanto, que quem eu gostava mesmo de ver jogar era Baresi. Baresi era um jogador que entrava em campo equipado de camisola, calções, meias, chuteiras, caneleiras, mas podia entrar perfeitamente também com um fato Armani. Era um italiano, dolce fare niente do futebol, mas com muita classe. Orientava toda a defesa, seleção da Itália, claro, mas naquele grande Milan de Sacchi, finais dos anos 80 e depois início dos anos 90, com o Capello, que ganhou tudo em Itália e também nas competições europeias. E mesmo os centrais mais duros o respeitam e percebem que aquela forma de jogar, e a forma como inclusive faziam o fora de jogo, era a inteligência de defender em movimento, muitas vezes sem bola, anulavam o adversário pela forma como faziam fora de jogo. Vejam aqui, falando nos casos mais duros, uma conversa que ele tem aqui num programa de televisão com Lugano. Lugano é um dos centrais mais duros do futebol dos últimos tempos. A seleção do Uruguai, um grande jogador, é verdade. Também brilhou no Brasil, no São Paulo. Mas na seleção do Uruguai, os uruguaios, enfim, como eu costumo dizer, nasceram a saber fazer carrinhos. Então os centrais, Godín, todos eles, cortam a bola de carrinho. Lugano, no entanto, quando lhe pedem uma referência, mesmo sendo ele um central duro, ele fala, claro, em Baresi. Ouçam a conversa entre eles.
Quando você fala defesa, zagueiro, fala sistema defensivo, Franco Baresi reúne quase que a perfeição nesse trabalho. E para nossa geração, tanto no Uruguai como no mundo, o Baresi é uma referência. Ele mudou o estilo do zagueiro jogar, a influência do zagueiro dentro do time. Então é um prazer poder estar com ele aqui hoje e intercambiar ideias e principalmente escutar o que ele tem para falar. Né?
Il calcio dell'Uruguay è vero, assomiglia un po' al calcio italiano. C'è cultura per la difesa, attenzione per difendere attentamente. Come dicevo prima, è chiaro che io, il nostro gioco, la nostra forza, la nostra organizzazione è nata quando è arrivato Sacchi. È lì che abbiamo imparato quanto è importante essere un reparto unico e muoversi in sincronia uno con l'altro. E io avevo questa missione di dare i tempi, di muoversi, quanto è importante, perché se eravamo in quattro diventavamo molto più forti che uno contro uno. Quindi tante volte la posizione, la diagonale, a seconda dove era la palla, dove era l'avversario, ci sapevamo muovere e avevamo tanti vantaggi, perché l'avversario tante volte non sapeva, tante volte col fuorigioco, quindi lo mettevamo in difficoltà perché doveva pensare l'attaccante non solamente di movimento di offensivo, ma doveva anche essere bravo a tornare indietro. Quindi noi volevamo condizionare l'attaccante, quindi fargli fare noi i movimenti che lui non voleva, e questo ci aiutava molto per limitare i grandi attaccanti.
Baresi era perfeito, mesmo que tenha liderado um sistema que naquela altura era inovador, que se subia à defesa praticamente quase até ao meio campo, e ele pisava terrenos do meio campo, ele tinha a percepção de que se tivesse necessidade de defender mais atrás, também era capaz de defender. Não seria, no entanto, fácil aplicar este mesmo modelo de jogo a equipas como o Real Madrid, ou o Barcelona, ou até o Bayern de Munique. Aquilo tinha muito, de facto, de italiano, que é a pátria do futebol defensivo, ou pelo menos dos grandes defesas, costumo dizer até um pouco exageradamente, é que é o único sítio em que até os miúdos, quando jogam futebol na rua, querem ser defesas em vez de avançados. Ser central exige, portanto, muito mais do que só defender. Passamos aqui por várias escolas, por vários tempos. Passarella, Piazzi, Baresi, Hierro, Beckenbauer, tantos grandes jogadores que marcavam sempre aquilo que era, na minha opinião, a personalidade de uma equipa. Porque há, de facto, os grandes avançados que fazem golos, os grandes médios que organizam, mas depois quem dá o caráter general a uma defesa e a uma equipa toda, impregna a equipa do seu caráter, são os defesas. E estes jogadores tiveram todos essa capacidade, como tinham também no futebol português ao longo dos tempos. Se fizermos uma retrospectiva muito rápida desde os anos 80, centrais como Humberto Coelho, fabuloso. Depois temos, claro, a época em que aparece Ricardo Carvalho, naquelas grandes seleções e equipas do Porto, e temos agora também, como aparece, Pepe, e pode emergir no futuro, porque Pepe, claro, vai fazendo anos, e que pode ser, dizia Rubem Dias. Eles impregnam a equipa com o seu caráter. Chama-se a isso o orgulho do defesa. Ser capaz de, nem sendo tão rápido, nem sendo tão capaz de fintar, ser, no entanto, capaz de mandar na equipa e no jogo todo.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Planeta do futebol. Do futebol.
Ainda nesta edição. Equador e o futebol no topo do mundo. Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do futebol. Do futebol.
Já a seguir, o imperial Bruno Alves em conversas de futebol.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Eu vou agora conversar talvez com um dos centrais mais imperiais, mais temidos também, nas últimas 4 décadas do futebol português. Disse bem, 4 décadas, que são mesmo 40 anos. Os 40 anos que estão no seu bilhete de identidade, mas também o atravessar de décadas de futebol, porque quando o Bruno Alves subiu a sénior, subiu em finais dos anos 90, no seu Varzim e depois no Porto. A partir daí, muitos, muitos clubes, muitas, muitas escolas de futebol, países e aventuras. Em Portugal, claro, o Farense, o Porto, onde foi campeão, mas também ter passado por outras equipas, como a Vitória. Depois a experiência na Grécia, no AEK, na Rússia, no Zenit, na Turquia, no Fenerbahçe. A Itália, onde se calhar aprendeu ainda muito, já numa fase adiantada da carreira, muito em termos defensivos, e estamos a falar de um catedrático da defesa. Jogou no Cagliari e no Parma, também passou por aquele futebol mais direto, escocês, no Rangers, e agora está na Grécia. Acho que vai desafiar os limites, continuando a jogar. Quis falar com ele, sobretudo porque tem estas escolas todas, e o entendimento do que é jogar em diferentes escolas defensivas do jogo, as suas características enquanto central que tiveram que evoluir ao longo dos tempos, se calhar desde um tempo inicial mais rudimentar em que era essencialmente preciso cortar, até os tempos modernos em que, mais de cortar a bola, também é preciso saber construir. E o Bruno Alves acompanhou sempre essas vertentes diferentes de cada futebol, e ao mesmo tempo, claro, jogando na nossa seleção. É com ele que falei, na Grécia, numa altura em que joga numa equipa sofrendo para não descer, mas ao mesmo tempo com a mesma personalidade e capacidade de falar do jogo com paixão, com caráter e com o orgulho do defesa. O defesa que tem um prazer enorme em fazer um corte, se calhar mais ainda de com um avançado em fazer um gol.
Planeta do futebol,
Aqui no meu Planeta do Futebol, o Bruno Alves, uma grande referência a nível de defesa central, uma carreira longa, mais de 5 campeonatos, gera em Itália, na Escócia, na Rússia, agora na Grécia, na Turquia, para além, claro, do futebol português. Tudo aquilo que é um velho caminhante do futebol, conhece tudo aquilo que é um defesa central e perceber aquilo que é esta posição. Obrigado por aceitares o convite, Bruno, para falarmos um pouco deste futebol em estado puro e o que é ser defesa central.
Olha, desde já agradeço o convite. Para mim é um privilégio conversar contigo, conversar sobre futebol e passar algum conhecimento que eu aprendi durante essas quase, podemos falar, 4 décadas diferentes de futebol, não é? Porque eu joguei no finais dos anos 90, 2000, 2010 e agora 2020. Então, uma passagem aí bonita, com muito aprendizado. Aprendi muito com muitos jogadores em diversos clubes e, além do mais, também fui ensinado por um defesa central, que o meu pai também foi em defesa central, aquela defesa central à moda antiga mesmo.
Eu lembro de ver o teu pai jogar, ainda lembro, eu era miúdo, mas lembro-me ainda de o ver ali no Varzim.
Sou uma pessoa que gosto de transmitir aquilo, tudo aquilo que eu aprendi, o conhecimento, as minhas experiências. Então, pronto, aqui para passar um pouco daquilo que eu aprendi, daquilo que eu sei e destes novos momentos do futebol, como é que mudou durante o tempo, da minha visão, da minha maneira de entender a posição.
É, desde uma coisa, para começar, porque é mesmo isto para desmistificar aqui uma coisa, não é? Quando se fala em talento no futebol, fala-se sempre em talento, pensa-se sempre nos avançados e nos criativos. Também há talento para saber defender e ser um bom defesa, não é?
Muito, muito. A maior parte dos jogadores somos todos trabalhados e durante o tempo nós vamos nos aperfeiçoando. Claro que o fator talento também está presente em muitos atletas e durante os tempos tem mudado muito, até a própria característica dos defesas tem mudado muito. Hoje em dia já não é o requisito ser um jogador muito forte fisicamente ou saber marcar extremamente bem ou mesmo até outros tipos de características não são tão pedidas. É preciso também hoje um jogador com mais mobilidade, com mais leitura, com mais velocidade. É a evolução dos tempos, o jogo ficou mais rápido. A leitura que os treinadores fazem, a evolução, também tem pedido outro tipo de jogadores, os apoios são completamente diferentes, já não se marca ou se está posicionado com os pés paralelos, já tem que estar mais em posição de mais lateral, de abrir a perspectiva do campo maior, então tem mudado bastante do meu tempo quando eu iniciei para hoje em dia.
No sentido posicional de um defesa, então tu referes que existe essa aprendizagem de base,
mas existe depois um aperfeiçoar desse posicionamento agora dentro do futebol moderno, que sentes que ao longo destes anos a posição tem mudado, não só em função das diferentes ideias que cada treinador tem, mas do estilo do futebol mesmo, isto é, pede-se cada vez mais coisas a um defesa. Um defesa não tem que só ser um defesa de corte, mas tem que ser um defesa também que participe da equipe, é que tem função do bloco ser mais subido ou mais recuado.
Até porque hoje, normalmente, as equipas querem sair a jogar de trás. Todas as equipas, mesmo as equipas mais pequenas, tentam jogar. É isso que o futebol está a pedir hoje em dia. Antigamente, não. Antigamente, era normalmente o guarda-redes ou um jogador que bateu o pontapé de baliza já para ver esse confronto já físico que os jogadores antigamente utilizavam muito, que era o jogo aéreo, o jogo de marcação. Então, já logo na primeira bola, o defesa central já tinha que ter essa característica. A grande característica mais nos tempos passados era que o jogador fosse muito forte de cabeça e muito forte fisicamente para já no primeiro confronto estar preparado para ganhar esse duelo. E hoje, como já existe uma saída de trás, é completamente diferente. Mesmo a maneira como a equipa sobe na marcação, ter defesas também rápidos para conseguir cobrir a profundidade, porque se a equipa vai sair a jogar de trás, a equipa tem que subir na marcação, ou então deixar construir de trás sem marcação, mas a equipa vai ter que recuar, mas não vai haver esse confronto físico tão grande como era antigamente.
Sim, mas de facto é algo que me faz um pouco de confusão. Confesso-te agora, e tu com a tua experiência podes falar nisso, porque é uma diferença muito grande. Neste momento no futebol, a fase mais elaborada será talvez a primeira fase de construção. Isto é, cada vez mais é mais elaborado uma terceira a jogar, há muitos treinadores que privilegiam, mesmo os centrais colocados quase de paralelo junto na pequena área, os centrais a projetar, o pivô a receber de costas. Quer dizer, esta primeira fase de construção, para um jogador como tu, que passou, como estás a referir, por tantas etapas do futebol, torna-se mais complexa nesta altura. Isto é, a exigência técnica de um jogador cresceu e essa primeira fase de construção às vezes tem uma elaboração até talvez excessiva para a capacidade técnica de muitos jogadores, de muitos centrais, não achas?
Como foi a evolução do futebol também, a maior parte do defesa central também começou a ser um jogador também técnico, porque isso também é o que pede hoje em dia a posição. Então já na formação já exige essa postura, essa característica também de trabalhar os defesas centrais mais tecnicamente para que eles consigam também sair na zona de construção com qualidade, não é? Porque se não conseguirem sair vão ter que fazer aquilo que o guarda-redes fazia antigamente, que é chutar para a frente. Mas o que eu acho em relação a isso é que as equipas têm que ser também um pouco práticas em relação a isso. Nem todas as equipas vão conseguir fazer sair a jogar atrás. Realmente, às vezes, podem produzir erros equipas que podem fazer o mesmo e às vezes não têm essa capacidade, não o devem fazer em todos os momentos. Eu acho que a equipa tem que ser realmente, tem que entender quais são os jogadores que têm, as características e conseguir da melhor maneira chegar à zona de finalização sem correr riscos.
Quando penso no central, às vezes quando me pedem para fazer a lesão de defesa central, eu posso fazer uma análise de defesa central em termos individuais, mas depois o problema, o transfer tem que ser feito, é que na equipa ele vai jogar em dupla, ou muitas vezes uma linha de três, não é? E portanto, essa complementariedade que eu te pergunto, que às vezes acho que é mais difícil, porque a avaliação de um central depende muito também depois do rendimento do outro. Eu costumo dizer que um é pai do outro, há sempre um que tem uma certa autoridade em relação ao outro. E esse entendimento, tu como é que o fazes? Tu com a tua experiência ao longo da carreira, sempre o criaste através de um diálogo, como é que se define bem qual é o que fica, qual é o que sai, qual é a que vai na pressão, qual é a que fica na dobra?
Acho que para já é muito importante haver uma química entre os dois defesas, né? É uma vantagem quando os dois defesas se conhecem e sabem quais são as suas vantagens e desvantagens e conseguem realmente depois no jogo se complementarem. Acho que realmente sim, é uma vantagem os jogadores terem uma química, uma ligação boa, porque não é fácil quando isso existe muitas vezes, quando os centrais não têm uma boa ligação, isso às vezes se sente às vezes no jogo.
Mas quando falas em ligação também às vezes é a diferença entre um e eles, isto é, um ser um jogador dito mais físico e de marcação, outro um jogador mais rápido ou ágil.
Exatamente, existe muitas vezes essa química, já esse compromisso entre os jogadores, já conversam antes e falar, olha, vou mais na marcação, tu ficas mais na profundidade porque és mais rápido. Então existe ali um diálogo já preparado também para que no final o mais importante é não sofrer golo. Então tu tens que ter todas as armas que te permitem que isso aconteça. Estamos a falar que hoje em dia o defesa tem que ser realmente um super atleta. Um super atleta porquê? Porque o defesa tem que estar sempre mais preparado que o avançado. Tem que pensar antes do avançado. Tudo isso porque o defesa, se pensar depois, se for mais fraco, se não for mais reativo, mais agressivo, a defesa vai estar em desvantagem, vai passar mal e com certeza vai sofrer golo. Então o defesa, mesmo hoje no futebol que estão a tirar todas as armas do defesa, o defesa já não pode utilizar intimidação, um jogo mais agressivo. Se fizer uma ou duas faltas, já tem um amarelo, já fica super condicionado para continuar o resto do jogo. Então, retirando essas armas do defesa, O defesa tem que ser um super jogador, tem que estar super preparado, tem que estar sempre no máximo, porque eu sei conviver com isso, que saber que o defesa vai ser mais criticado do que valorizado. Porque quando o avançado chuta a baliza e erra, toda a gente desvaloriza um pouco. Ah, vai fazer, mas o defesa não pode errar. Porque se erra, está mais perto de sofrer o gol. E a crítica é sempre muito maior em relação à defesa. Quando a equipa não joga bem, quando a equipa perde, o que é que sempre falam? É a defesa que não foi boa.
A consequência de um erro de um defesa é sempre maior do que um erro de um avançado.
Muito maior, muito maior. Então nós, os defesas realmente têm que estar preparados psicologicamente, fisicamente, têm que estar muito mais reativos. O jogo realmente para a defesa tem sido uma dificuldade, porque realmente tem que se adaptar às muitas variantes. Eu concordo que deve-se proteger os avançados, deve ter a integridade física, mas realmente estão a tirar as armas todas. Eu gosto do VAR, mas ao mesmo tempo o VAR não consegue ver a intenção, a intensidade. É uma zona muito cinzenta, entende? Onde tocar ou agarrar ou tocar é difícil de avaliar. Então o defesa tem que realmente estar sempre mais preparado do que o resto da maior parte da equipa. Muitas vezes a equipa, quando joga a atacar, quem é que está mais exposto? É os defesas. Tem que estar sempre muito bem preparados para conseguir responder a todas as exigências do jogo.
Tu tens um avançado que, perigoso, daqueles que, mais rápidos, que vai-te aparecer pela frente. Tens que antecipar. Isto é, a melhor forma de resolver a situação é antecipar o momento, não é? Ler em antecipação, primeiro do que ele, aquilo que ele pode fazer. O estudar do adversário, o estudar do avançado, em antecipação, é decisivo para um bom defesa. Antecipar a ação, não é?
Sem dúvidas, mas nós temos que entender. Jogas numa equipa grande, vais ter que jogar com 50 metros nas costas para cobrir a profundidade. Se jogas num bloco mais baixo, estás mais protegido porque tens mais gente, a distância entre a defesa e o guarda-redes é mais perto. Então, se tiveres um avançado rápido, se estiveres a jogar numa linha defensiva mais baixa, tu até podes estar mais perto dele, no sentido de obrigá-lo, entendes, a errar, a não receber a bola no pé, porque se ele meter a bola nas costas, provavelmente vai estar lá ou a dobra muito rápida, ou então também tens o guarda-redes que cobra a profundidade. Se jogas num espaço muito aberto, tu não podes jogar em antecipação. Se o avançado faz contra-movimento, vem à frente e vai nas costas, se não tiveres a velocidade, é muito complicado. E às vezes não tem tempo, por muito que tenhas outros defesas, às vezes não tem tempo de chegar. A leitura é tão rápida e os avançados jogam sempre também. Eles podem errar, nós não. Eles podem errar uma leitura, podem sair em antecipação e estarem fora de jogo. Mas eles podem fazer isso 5 vezes, não é? E 4 estão fora de jogo e uma ele faz gol. Então o defesa tem que encontrar uma dinâmica, tem que ter essa inteligência de leitura. Por exemplo, uma coisa que isso às vezes aos olhos do público não é muito notório. O defesa, quando não é rápido, ele tem que estar sempre atento ao pé do lançador.
Uhum.
Que é quando ele levanta o pé para lançar a bola, o defesa tem que começar a correr antes, se ele não for rápido. Se ele for rápido, ele até pode... Hoje em dia tem defesas muito rápidas, que ele até é uma ação mais rápida que os avançados, não é? Então ele consegue recuperar. Tem situações, às vezes não tem. Entendes? E o defesa tem que jogar com isso tudo. Entendes? Com saber quando ele levanta o pé para fazer o lançamento, tem que correr antes. Tem que saber quando o avançado faz a diagonal para fora ou quando faz para dentro. Para dentro é quando ele vai em direção à baliza, é mais perigoso. Não pode jogar muito no fora de jogo, tem que realmente acertar no momento certo. Quando vai mais para fora, tem tempo de fazer o fora de jogo ou então controlar a chegada à bola quando faz a diagonal para fora. Não é tão perigoso, não é?
Sim.
Eu acho que a defesa, a arte de defender, tem a ver com a equipa.
O processo defensivo começa no meio-campo, não é? Começa na equipa toda.
Com todos. Os atacantes são os indicadores de pressão, são eles que não deixam lançar, são eles que reagem logo à perda da bola. Antigamente falava-se muito que era o defesa que tinha que liderar atrás. Tem, mas quem que dá a primeira indicação de pressão são os avançados. E depois os avançados, a equipe toda se segue atrás. Então, eu acho que hoje também, como temos um futebol também que está muito rápido, muito dinâmico, acho que isso é uma vantagem. O jogador hoje em dia tem também muito mais conhecimento, tem a capacidade de fazer análise dos jogadores, tem a capacidade de ter mais conhecimento, porque hoje em dia temos muito mais ferramentas para o defesa se aperfeiçoar. E claro, a modernização do defesa é isso mesmo, é utilizar todos os mecanismos que temos para ele, no final das contas, ter o rendimento mais alto possível.
A tendência cada vez maior de jogar-se com uma linha de 3 muda muito o entendimento desse sentido posicional, isto é, sendo os laterais agora mais projetados, sendo quase alas e não defesas laterais, a linha de 3 exige mais um central ou protege mais alguns defeitos?
Depende, porque é assim, eu vou falar no meu ponto de vista, como defesa, como atleta, não é? E toda a minha experiência. A construção a 3, tu tens que ter jogadores realmente também que saibam interpretar, tem que ser uma estratégia bem trabalhada também. Temos que saber quais são as capacidades da equipa, porque eu acho que para jogar com 3, eu queria no mínimo ter 2 centrais, tem que ser rápidos, que eles vão jogar no corredor, e as outras equipas vão aproveitar a projeção dos laterais para pôr a bola, não é, mais nos corredores. Então tens que ter realmente defesas rápidas que consigam acompanhar bem essa dinâmica, porque eles vão apanhar extremos, avançados, todos aqui nas laterais. Então tem que ser também, tem que estar bem preparados. O central do meio tem que realmente saber posicionar, tem que saber liderar, e ele é que conduz o fora de jogo, e ele é que conduz a equipa para trás. Tem que ser um jogador que pode também construir o jogo, porque muitas vezes a saída da pressão é sempre com ele. Mas eu acho que também um central que joga nessa posição tem que ter um bom lançamento, entende? Para ele conseguir chegar também a fazer a bola, chegar rápido.
Por isso, a linha de fora de jogo, quem ordena é o central do meio.
Exatamente, porque imagina, se o avançado...
Mesmo quando vai fazer uma linha de 5 e os laterais recuam?
Sim, porquê? Porque o de 3 normalmente ele nunca sai na marcação. Ele, quando, por exemplo, um avançado faz uma diagonal nas costas de um dos centrais e ele está a ver, ele consegue controlar o fora de jogo, esse central não consegue ver. Então ele é que vai sair no fora de jogo, ele é que tem que orientar, ele é que vai fazer a cobertura, e quem faz a cobertura é que tem que orientar o fora de jogo, que fica mais fácil essa dinâmica.
E numa linha de 4?
É toda a linha que joga, mas é o central do lado da bola que marca o fora de jogo. Porquê? Porque se o avançado fizer a diagonal, ele consegue controlar. Fizer a diagonal atrás do lateral, o central que está atrás consegue controlar o fora de jogo. Estás a entender?
Estou a entender.
Se ele mais atrás, ele põe em jogo e o central não consegue ver.
O que eu estou a perceber aí, a maior dificuldade é a relação do central, não com o outro central, mas com o lateral.
Exatamente. Esse central que está do lado da bola, a função dele é exatamente, é marcar o avançado e cobrir as costas do lateral. Então isso ele vai conseguir fazer bem. O que ele não vai conseguir fazer é ver o outro central e o outro lateral tem que estar na linha dele sempre. Quando for alongada a bola, ele consegue fazer o fora de jogo, sem ter medo que os outros de trás consigam pôr ele em jogo. Estás entendendo?
Estou a perceber, sim, claro. Tem que haver essa relação rápida.
Tem que haver uma relação rápida. Então eu, por exemplo, lá em Itália, a fase defensiva é muito, muito trabalhada. É muito trabalhada, é muito elástica. Entendes? Fazem realmente o avançado no sentido... O avançado é que fica às vezes preocupado com a linha defensiva. Em vez de ser o defesa preocupado com o avançado, não. É o contrário. Porque quando a bola sobe para a frente, os defesas sobem. O avançado que está atrás tem que entrar em jogo. Quando ele entra em jogo, a defesa baixa. Então o avançado tem que ir outra vez para perto deles para fazer as diagonais. Quando ele está perto deles, a defesa sobe. Então ali existe um mecanismo de elástico, que eles chamam-se de defesa elástica, que eles obrigam o avançado a estar sempre, sempre atento à linha defensiva. Entendes? Agora tens os grandes avançados, que eles não mexem, eles ficam parados o tempo todo e só correm no momento certo. Então esses são os grandes avançados, como fazia muito o Ronaldo, fenómeno, que ele não queria saber da defesa, ficava ali muito parado, e ele, naquelas oportunidades, eles faziam sempre aquela desmarcação em profundidade. Mas esses são grandes jogadores, que eles estão à espera do momento certo e que têm também o passe, tem os passes de qualidade que põem na cara do gol fácil.
Tu estavas a falar na tua passagem pelo futebol italiano, não é? Tu tens uma experiência que passaste por todas as escolas quase que se pode olhar defensivas, não é? Ao melhor do jogo, não é? Porque eu estava a pensar também o tempo que tiveste uma época no Glasgow Rangers, num futebol mais direto, mais a apelar ao jogo aéreo, não é? Mas em Itália, mesmo tendo lá tu chegado numa fase da carreira mais adiantada, encontraste ali quase talvez um novo mundo defensivo. É mesmo a pátria do futebol defensivo. Não digo que seja um futebol defensivo por natureza, mas é um futebol que estuda mais o momento defensivo. Sentiste ali mesmo a universidade.
Eu cheguei a Itália já com uma certa idade. Cheguei lá com Cagliari, 34, sim. Acho que é 34. E para mim foi um mundo novo. E realmente... Quando eu nos outros clubes que eu jogava, quando a gente perdia a bola, tu tinhas que tentar recuperar a bola e os processos defensivos lá, é tudo estudado ao pormenor.
Tu vinhas do futebol turco, que é um futebol um pouco mais anárquico, digamos assim, defensivamente, não é? Que as equipas até às vezes querem ser mais do que são a atacar e depois a defender.
E jogas muito exposto e sem coordenação defensiva. Isso muitas vezes é o que cria muitas vezes a dificuldade, e que em Itália fazem muito bem isso. Eles, em todos os momentos do jogo, onde está a bola, a defesa sabe trabalhar em conjunto e sabe o que fazer. Não existe isso de cada um ter, como é que eu posso dizer, cada um ter a sua maneira de pensar em certo momento do jogo. Não é assim. Estás a entender? A defesa trabalha em conjunto, com o mesmo pensamento, independentemente de onde a bola está em certas partes do campo. Isso é que é a beleza de jogar em tal, entender o jogo de uma outra maneira, é realmente entender porque eles fazem aquilo. E eu tive muitas dificuldades para entender, porque eu já vinha de algum sucesso. Entendes? E chegares na Itália e ainda continuares a aprender, não é toda a gente que tem essa capacidade mental, e muita gente às vezes vai para a Itália e tem dificuldades. Exatamente, porque quando tu vais para em todos os países que tens que ir, tens que te adaptar. Tens que ter uma mente aberta para te adaptar onde tu estás. Porque nós todos somos produtos do meio. Se tu não consegues estar naquele meio, tu tens que estar fora. Então tens que te adaptar. Como eu te falei, vinha de algum sucesso e é, sabes que às vezes o ego, tu não, mas porquê que eu faço isto? E porquê que, mas eu já ganhei a fazer de outra maneira. Não é fácil. Então tens que ter realmente a humildade, entender, de evoluir. E para mim, os 4 anos que eu tive em Itália foi fantástico nesse sentido. Aprendi muito, o jogo ser defesa mudou completamente para mim, mudou completamente.
Pois é, isso que te referia, é que tu vinhas exatamente da escola completamente oposta, essa turca, não é? Em que ficavas muitas vezes em inferioridade numérica a defender, o tal descontrolo que tu referias da equipa quando perde a bola, não contempla bem o momento da perda da bola, e entras na escola italiana, que é a escola que também sabe perder a bola, não é? Que sabe que a equipa organiza-se bem para quando perde a bola, atrás da linha da bola, a equipa estar organizada, e a cultura defensiva aí reflete-se da forma mais, quase como um mestrado, não é? Para os defesas. E tu entraste numa equipa dita média-pequena, não é? Portanto, tinha mais ainda, Cagliari, naquela altura, sim, não é? O comportamento tinha que ser defensivo, sem ser necessariamente sempre de bloco baixo, um bloco médio, diria, não era? Tentativa de conseguir ali ter sempre esse controle dessa linha, não é?
Sim. Eu já comecei a ter algumas ideias, alguns fundamentos com o Josualdo. O Mr. Josualdo Ferreira, que foi um grande professor também, que tive a oportunidade de trabalhar com ele e foi um, em todos os sentidos, foi fantástico.
É ele que te lança mesmo aqui no futebol português, não é? Que
sim, vai, sim.
Vai-te buscar à Grécia e que te lança aqui no Porto, não é?
Com exatamente, exatamente.
Lembro-me na altura...
Eu já tinha estado um ano antes com o Quadriense, tinha jogado alguns jogos, depois tive um jogo que perdemos com o Benfica, eu fui expulso, depois eu perdi, ele não pôs para jogar mais, começou a jogar no sistema de 3, então... A equipa estava a voar, estava muito bem e seguiu bem até o final, mas depois...
Eu falo disso porque eu, conhecendo bem o professor, não é? O professor Josualdo, na altura falava muito com ele e ele via em ti sempre esse potencial todo. Era o jogador que ele queria, eras tu, para ir para a equipa dele no Porto. Eu falava muito com ele sobre isso e ele tinha essa visão de ver aquilo que tu tinhas ainda para dar e que muitos desconfiavam naquela altura. Lembro perfeitamente dessas grandes conversas que tinha com ele aí no Porto nessa altura, estamos ali por volta... 2007, mais ou menos, é por essa altura, não é? E, de facto, tu dizias isso, é o encontro disso que é... Que
não, foi, eu já comecei a aprender com ele já alguns conceitos de exatamente dos apoios, de cobrir a profundidade, não sair logo na pressão para não abrir o buraco, porque a maior parte das vezes o avançado que recebe de costas, virado com os apoios para a sua baliza, ele não cria perigo para a nossa baliza. Estás entendendo? Então, se sim, tu sais na marcação, eles querem às vezes só que tu abras o espaço para outros jogadores entrarem. E eu aprendi isso também em Itália. Eles em Itália, quando existe esse tipo de arrastamento, eles não querem que tu saias logo na pressão. Eles querem que tu primeiro o avançado domine e que vir e depois só aí que tu saias. Existem muitas maneiras. Não existe uma maneira certa. Imagina a maneira que te dá o sucesso. Tu até podes fazer tudo errado, mas chegas lá e ganhas, ninguém pode dizer que está errado, não é? Isso acho que é a grande beleza do futebol. É que não existe estatística, não existe previsão, não existe nada. A equipa não existe posse de bola, não existe ataques, não é? A equipa pode ter tudo, as estatísticas todas em inferioridade e pode ir lá fazer um golo e ganhar o jogo. Então não existe, existem os conceitos, entende? Temos que ser fiéis àquilo que os treinadores pedem, mas no final é importante é a maneira que tu consegues fazer para ter sucesso. E eu trabalhei isso com, primeira vez que eu comecei a abrir o mundo para ser um defesa foi realmente com o Josualdo, que já também no futebol mais, já comecei, eu já tinha uma visão também no futebol mais moderno. Depois, quando fui para o Zenit, apanhei o Luciano Spalletti, que é um treinador italiano. Estive lá com ele 3 anos, mas não é fácil fazer um jogo italiano na Rússia, entendes? É diferente. Também aprendi muito com ele e depois quando fui para a Itália foi fantástico trabalhar tudo um conjunto com toda a equipa, trabalhar a saber todos os momentos de onde a bola está no campo, aquilo que tens que fazer. Porque muitas vezes quando nos outros clubes a gente joga um pouco com intuição e com mais com a tua maneira de ver o jogo, com a tua intuição, com a tua leitura. Em lá em Itália não é assim, tu jogas com a equipa, com a defesa. A defesa está tudo alinhada, mais os meio-campos, os movimentos, é tudo muito bem trabalhado.
Estavas a falar em relação, falaste várias vezes a bola, a referência à bola, e menos vezes o avançado, né? E isso leva-me àquela questão que é sempre, que é o grande debate, não é? Entre a marcação zonal ou a marcação ao homem. Para um defesa, marcar ao homem é ter sempre que andar em função do adversário. Marcar à zona é ele que marca o espaço que vai ocupar em antecipação. Concordas com isso?
Esse é um tema difícil porque assim, eu já joguei das duas maneiras, já joguei tanto na marcação homem a homem como na zona. Eu fiz 3 anos no Parma, jogar a zona, sensacional.
Concordas que quando é marcação ao homem, tu vais correr por onde o adversário quer? Quando é à zona, ele vai ser também obrigado a procurar as zonas que tu muitas vezes dás para depois saber ela que podes apanhar?
Depende da equipa também, porque assim, Parma, nós muitas vezes estávamos com muitos jogadores bloco baixo, então para defender a zona é melhor, estás ainda porque estás posicionado e tens que atacar bem a bola, tens que atacar muito bem a bola e estar bem posicionado. Quando jogas com uma equipa, que é uma equipa mais, teoricamente, que joga mais alto, por exemplo, uma equipa grande, vai levar muitos contra-ataques. Nem sempre tem a possibilidade de ter a equipa toda posicionada para defender.
Claro.
Então, tens que arranjar um mecanismo, entendes? Que às vezes uma equipa grande, às vezes, seguir o homem, naquele está um, sei lá, um 3 contra 2, e que existe muito, ou um 4 contra 3, que tem muitas diagonais, muitas mexidas a jogar na zona, às vezes não é bom, porque ele faz um movimento que vai para dentro e depois volta para trás, ficas na zona e o jogador pode receber a bola sozinho. Então, como é que eu posso dizer? Se é uma equipa que for muito exposta, está perto do homem, seguir um pouco o homem, pode funcionar melhor do que na zona, porque na zona, se não tiver alguma superioridade numérica para preencher bem o espaço, tens mais dificuldades, porque existe uma maior movimentação dos jogadores. Tu só parado na zona a tentar defender, não é tão fácil. Então isso são dinâmicas que eu acho que as equipas têm que saber fazer. E se têm os atletas para fazer também. Os defesas têm uma desvantagem. A jogar no homem a homem, com o VAR, tu não consegues saber o que é tocar e agarrar, ou empurrar, ou bater. Existe ali uma preocupação muito dos defesas, quase que nem chegar perto dos atletas. Já pedem para pôr as mãos atrás das costas, porque é um movimento muito difícil para um jogador que quer fazer algum tipo de movimentação, saltar, correr com as mãos atrás das costas. Isso é um movimento contranatural, não existe. Se fores ver no atletismo, um salto em altura, em salto de comprimento, existe. Tu para saltar e para correr tem preciso de mexer os braços. Então são movimentos naturais do corpo. Então isso tem que... É o que te falei no início, em relação à evolução do futebol. Estão a tirar as armas aos defesas, os defesas têm que se adaptar a tudo. Então eu acho que, por exemplo, tem defesas que gostam muito de jogar homem a homem, sentem-se confortáveis, conseguem entrar bem na marcação, têm uma visão periférica maior, conseguem aumentar os ângulos. Tem defesas que não conseguem. Então, os treinadores é que têm que ter essa capacidade, essa habilidade de saber retirar o máximo dos jogadores, independentemente de não ficar fixo, se é melhor na marcação ou na zona. É onde conseguirem tirar o máximo de rendimento, minha opinião.
E nas bolas paradas é a mesma coisa, não? Embora eu veja a bola parada... Pode haver uma marcação mista, claro, uma bola parada, ficar alguns na zona, aquele L que se faz ali junto na pequena área, com dois no primeiro posto, depois mais quatro, na zona dois do guarda-redes, os outros que vão na marca do penalti, mas uma marcação individual, uma bola parada, num canto, não é? Apela mais à dimensão física do jogo, da marcação. Isto é, um jogador como tu, por exemplo, numa marcação homem, num canto, pode ter alguma vantagem em relação a uma marcação que é obrigada a ser feita por um central menos possante, eventualmente. Isto é, a marcação zonal apela mesmo à dimensão física do jogo, do homem, e não à bola, não é?
É como eu te falei, não existe uma verdade absoluta. Claro. Eu posso falar dois exemplos. Eu, provavelmente, na minha carreira, eu apanhei todos os maiores cabeceadores do mundo, praticamente. Mas eu vou-te dizer, eu fui o melhor cabeceador da Europa no Parma e fui o jogador que mais cortes fez num só jogo em Itália, a jogar só na zona.
Mas isso porque tinhas a leitura do espaço, não é? Porque juntavas bem esse...
Exatamente. Agora o que eu vou-te dizer é assim, se tens bons cabeceadores, deixa eles atacar a bola. Eles gostam de ir procurar a bola. Eles querem a bola para disputar. Fica muito difícil para um bom cabeceador marcar o homem e tirar a bola ao mesmo tempo. E a probabilidade, se a bola for para ele e ele estiver no contacto físico, hoje em dia com o VAR, estás muito perto de cometer penalti.
Pois.
Entendes? Então, antigamente, sim, podias marcar mais físico, com até às vezes agarrar, até às vezes ultrapassar os limites, mas não havia VAR, entendes? O árbitro era muito difícil, o árbitro acompanhar, e era uma batalha no final, era uma batalha justa. Como é que tu vais fazer uma batalha num espaço pequeno, onde não podes agarrar, não podes tocar? É muito complicado.
Eu sei, neste momento um defesa quase que se toca em alguma coisa tem medo de partir logo alguma coisa.
Tem medo, ele está medo porque vai ser crucificado e é porque é penalti, depois as pessoas não querem saber de nada, entende? Depois essa
aquelas reações com a imagem parada, depois com o toque, completamente.
Isso afeta a defesa também, entende? Afeta a defesa porque depois ele é criticado. Ah, mas devia ter agarrado, mas porque é que não atacou a bola e estava mal posicionado. É muita coisa para o jogador pensar numa só ação.
Isso, acho que estás a tocar num ponto importante em relação a esta questão do VAR, é que isto não é uma questão de se aplicar às regras ou da verdade esportiva, é que isto está a mudar mesmo o jogo, está a mudar o comportamento do que é um defesa, exatamente por medo, até muitas vezes agora.
Ah, exatamente, vou dar um exemplo. Antigamente nós tínhamos grandes artes, porquê? Pela personalidade deles. É importante tu sentires que os jogadores têm personalidade e sabem jogar, mas é bonito também ter os artes com personalidade e tomarem decisões. Se estiveste claro. Só com o VAR, até já a emoção de festejar o golo já não é igual.
Não é.
O jogo é mais justo. Tu vês, por exemplo, existe muito mais golos, a média de golos aumentou muito mais. Porquê? Mais penaltis, mais... Entendes? Os defesas também sentem-se mais difíceis, não podem... Tipo, é que não podem nada mesmo. Entendes? É um toque, às vezes, fora de tempo, a chutar a bola, com o avanço lateral ali, que antigamente eles não davam nada. Hoje em dia, o defesa vai tirar a bola, porque está naquela vantagem, um avançado passa ali, tira a bola de primeira e toca na bola e cai. Já penalizam isso. Então, antigamente, isso não existia tanto. E é muito é complicado. Um defesa tem que pensar em tantas coisas ao mesmo tempo. Entende? Depois, além disso, ele tem que, se errou, então vai ter que pensar se ele vai jogar no próximo jogo. Claro. Não é? Porque depois, se não houver erros no futebol, jogam sempre os mesmos. Não é uma situação fácil. Então, o que eu pedi é que também fossem mais justos com os defesas. Não quero que sejam...
Eu percebo, super, não
mas mais justiça. Deixar aquela batalha, aquele confronto. Vamos ver quem é o melhor. Entende? Mas tem que existir alguma rivalidade, alguma batalha, aquela batalha justa. Se o avançado for bom, tem que ser bom porque é mesmo bom. É, tem que ser bom mesmo, tem que saltar mais alto, tem que correr, tem que ser mais rápido com a defesa, tem que finalizar bem, tem que se pensar rápido, tem que ser superior.
Vamos só voltar atrás em relação a uma coisa que estávamos a falar, da marcação zonal e da marcação homem, que é muitas vezes essa questão da marcação zona, o defesa, eu estava a falar que é mais solidária em relação à marcação homem, mas muitas vezes também afasta o jogador de... Isto é, esta zona não é minha, portanto eu não vou agora meter-me num problema que não é meu. Já não apoio tanto nas dobras o outro defesa, o outro central. Concordas com isso?
Não estás a falar das bolas paradas.
O jogo corrido.
Não, não. Eu acho que, por exemplo, quando existem essas desmarcações em profundidade, o jogador pode nem ser o que tem que marcar, mas se alguém está a ver a desmarcação, tem que acompanhar.
Mesmo na zona, não é? Que é importante isso.
Mesmo na zona, porque se eu pensar sempre que é do outro, ninguém marca.
Mas na zona não achas que muitas vezes convida o espaço que, não sendo esta a minha zona, não vou meter num problema meu, que não é meu, porque senão depois a bola pode...
Existe essa zona cinzenta também, que é, por exemplo, pois, se um avançado joga, imagina que a bola está na direita, ok? Direita okay. De quem está a atacar. O central do lado esquerdo, imagina que ele tem um atacante mesmo nas costas dele, e o outro central está mais distante. Esse central que está nas costas vai pensar que o homem é do da frente, certo? Mas certo. O da frente, como está a olhar para a bola, não consegue ver o atacante nas costas dele. Quem é que marca esse jogador?
Está.
Então, a regra é, diagonal, no ângulo morto, onde o defesa não consegue ver, tem que ser sempre marcado por quem está a ver. Nesta situação, teoricamente, era o central que está mais longe. Neste sim. momento, tem que estar perto para começar a fazer a diagonal. São dinâmicas que eu acho que os treinadores é que têm que passar esses conceitos. Eu acho que, por exemplo, em Itália, tudo isso era muito mais... já pré-definido.
Sim.
Já está pré-definido. O defesa vai para dentro do campo quase sem dúvidas. Porque ele já sabe, diagonal aqui, bola aberta, corre para trás. Tipo, bola na lateral, posicionamento, segunda linha. Eles devem fazer uma segunda linha para cruzamento. E, realmente o posicionamento deles é bonito. É bonita a beleza de defender e sentir que a equipa trabalha num conjunto. Mas depois tem aquela a outra face, que é o jogo muito tático, deixa de ser um jogo muito... acaba por depois um jogo muito estudado, muito tático. Acaba por não ser um jogo muito atraente.
Transporte-te então para outro território completamente diferente onde estiveste, quando estiveste na Escócia. Um futebol britânico.
Ah, é um futebol completamente diferente. É futebol agressivo, com muitos duelos. Os árbitros têm uma cultura diferente.
Então defesa. Defesa entra num mundo que a bola mais está é no espaço aéreo, muitas vezes, não é?
Lá ainda se cultiva muito isso, mas hoje em dia já não se cultiva, já não vejo aqueles defesas super habilidosos de cabeça, tantos como nós tínhamos no passado, Fernando Couto, Canavarro, Turran, tinha as centrais que eram incríveis no jogo aéreo.
Sim.
Entendes? Tu olhavas, eles paravam no ar, os jogadores que paravam, era bonito ver os eles a sair do chão. Hoje em dia já não existe isso. Porque o jogo mudou também.
Mas no futebol britânico, Bruno, quando estiveste lá, um central que estavas a falar com entusiasmo do futebol italiano e do que é a inteligência ter que defender em Itália, o futebol britânico não apela ao lado mais rudimentar. Como é que fez-se diverte do futebol?
Eu vou-te comparar, por exemplo, eu acho que Inglaterra já não é tanto assim.
É verdade.
Mas Escócia, no ano que eu estive lá, ainda era bastante assim.
Pois é isso, é isso.
Eles usam uma bola da Mitre lá, que a bola é mais lenta. Dá mais tempo a viajar no ar. Eles até isso promovem, entendes, mais contacto. Entendes? E os árbitros, a cultura deles, são realmente é também cultural. Como eu te falei, nós somos produtos do meio. Estás ali em Inglaterra, tu sabes que não podes cair. Tu sabes que vais ter duelo com os atacantes. Tu sabes que tens de estar bem de cabeça, porque vai existir muitas situações de jogo aéreo e segundas bolas. Quando vais para um país como esse, tens de estar completamente preparado para o ambiente que tu vais estar. Não pensas que vais para a Inglaterra. Inglaterra não, hoje em dia já joga-se um futebol na Inglaterra. É o melhor futebol que nós estamos a ver, é muito dinâmico. Já não, tens uma outra equipa que ainda joga nesse estilo, mas a maior parte já não. Mas tu vais para a Escócia e pensar que tu vais jogar como jogas em Portugal.
Pois é isso.
Não. Eu estive lá com o Fábio Cardoso, lá no Rangers, e ele tinha bastantes dificuldades nisso. Depois começámos a treinar e ele começou a vir comigo a fazer as coisas e tal. E ele tornou-se um jogador fortíssimo de cabeça. Porquê? Porque interiorizou que não dá para jogar como jogar em Portugal. Que é um futebol mais técnico. Na Escócia, tens que subir de cabeça, tens que estar preparado para o choque. Tens que entrar na dinâmica do país onde é que vais. Isso é a arte do defesa, entende? Tens que adaptar um pouco como todos, mas o defesa mais ainda, porque ele tem que estar sujeito a tudo. Porque na Escócia não é só atacantes fortes. Tem jogadores fortíssimos a entrar nas segundas bolas, jogadores muito rápidos a ir na primeira bola com o avançado ganha. Então é um futebol que tu tens que estar realmente preparado. Como eu te falei, o defesa é um super atleta. Tem que ser um super atleta. Não só fisicamente, mas principalmente também de cabeça, de inteligente.
Estamos a falar do defesa, sempre a defender, mas há momentos em que tu vais lá à frente, não é? Há momentos em que o defesa tem... vira o jogo ao contrário, não é? O que sente ali um defesa naquele momento em que pode fazer o golo, como tu já fizeste, e vários, seleção e tudo, recordo vários, não é? Esse momento em que o defesa vai à outra área, não é? Em que é avançado, ele sente ali o momento em que pode virar o jogo ao contrário, não é?
Exatamente, eu acho que é o momento que o defesa pode também ser importante no jogo, porque assim, é muito bonito tu fazeres grandes cortes, aliviares as bolas, estar ali sempre preparado, mas quando podes decidir um jogo, porque o jogo, todo ele, o final é o golo. Nós podemos falar quanto é bonito fazer dribles, quanto é bonito fazer grandes passes ou grandes jogadas.
Está bem, mas não para um central, quer dizer...
Estou a dizer isso, estou a dizer que o objetivo final é o golo. Fez o trabalho dele, está zero atrás, e vai lá à frente.
É, ok, mas antes faz o zero, porque no outro dia eu ouvi o Fernando Hierro falar, que foi o grande defesa do Real Madrid, e ele dizia, vocês não imaginam o prazer que dá fazer um corte, não é? Portanto, fazer um corte decisivo daqueles não, que te agarram e que evitam um golo.
Isso é sem dúvidas, isso quer dizer que o nosso trabalho foi bem feito.
Claro, o prazer disso. Muitas vezes falam para o golo, fechar o golo, mas o prazer de um defesa é fechar um corte, não é? Às vezes os abraços, da equipa, é raro ver um abraço quando alguém faz um grande corte decisivo.
Mas eu vou dizer então, é que está a modernice no futebol. Hoje o futebol é mais catalogado por saber atacar e por ter mais fase de construção do que saber defender.
Pois é isso.
É mais valorizado. Então estás a falar do Hierro, que foi um excelente central de top, que era um goleador também.
Exato.
Mas naquele momento o defesa tinha que ser defesa. Entende? Então estamos a falar do Hierro, que era um goleador, mas também era um jogador muito agressivo, que era muito forte de cabeça também, muito forte na marcação. Não era muito rápido, mas era um jogador também de marcação, de muito forte de cabeça, fazia muitos golos, um jogador top. Então, mas qual era a função dele? Ele ia para o campo, primeira função, defender. E depois ele tinha esse lado de fazer o gol. Mas nesse tempo, eu acho que isso também daqui a uns tempos vai começar a voltar mais assim. Seja a defesa, ser mais defesa outra vez. Saber defender bem, estar mais forte nos duelos, ter todos os momentos do jogo controlados, antecipação, velocidade, vai voltar um pouco mais por aí. Eu acho que a beleza é isso mesmo, é tu acabares um jogo, entendes? Ah, tipo, aqui não passou nada. Entendes? Aqui atrás foi. Não tinha, hoje não tinha para ninguém, aqui hoje era tudo nosso aqui atrás. Pepe e eu tivemos grandes batalhas juntos e a gente lá atrás, a gente comunicava muito que a gente gostava de liderar lá atrás, e então hoje não tem para ninguém, hoje é tudo nosso aqui. A gente fechava a casinha lá atrás e tipo, era fechado ali forte. Então, isso dá muito prazer também, chegar no final do jogo, a gente ter o sentimento de trabalho cumprido, isso é sensacional. Mas no final, por exemplo, estás a ver, graças a Deus tive muitos momentos decisivos na minha carreira, entendes? Principalmente alguns na seleção, entendes? O golo que eu fiz na Albânia no último minuto.
Lembro.
Foi um golo que estávamos fora, no último minuto que passaram já está dentro, entendes? E um golo também que eu fiz contra a Bósnia, no Estádio da Luz cheio também.
Sim.
Foi sensacional. Então são momentos decisivos. São momentos decisivos que te faz realmente, eu como defesa, tipo, fiz o meu trabalho, ainda fui lá aprender aquela mão na equipa. O sentimento que sais completamente, isso sim, dá-te aquela sensação de ser jogador de futebol de verdade, entende? Aquele que fizeste o teu trabalho bem feito nas duas partes.
Quando começaste ali no início da tua carreira, tens alguma referência assim em termos de defesas?
Tenho muitas referências.
No início, naquele início?
A primeira referência da minha vida foi meu pai, claro. Aquela escola antiga mesmo. Que é, passa a bola, não passa o homem, se passar os dois, estás desempregado. Depois tive Fernando Couto, que era um ídolo também. Tive o Aloísio, Moussa.
Sim.
Tinha muitos defesas. Maldini também foi um defesa mais recente.
Parece que não era muito a tua escola?
O Baresi, porque o Baresi tem um estilo de jogo diferente do meu. Entendes? O Baresi era um jogador, como é que eu posso dizer... Tem a percepção assim muito, entende, do jogo dele. Era um jogador que era muito inteligente, muito bem trabalhado no sistema italiano, entende? Dirigir a linha, muito inteligente, muito elegante. E eu naquela fase, quando estava a crescer, queria era combate, queria era disputar, queria bola de cabeça, queria carrinhos, queria estar ali, queria confronto. É assim que eu gostava naquela altura. Depois isso, claro, vais amadurecendo, queres jogar mais, já não queres tanto o confronto, queres ter mais ações ofensivas também, na construção do jogo. São momentos diferentes. Eu tive essa felicidade de acompanhar esses tempos onde tinham realmente defesas, que eram mesmo defesas, na essência da palavra, e agora também acompanhar e estar aqui neste momento onde os defesas são diferentes. São defesas mais, como é que eu posso dizer, que têm essa cultura, entende, de ter mais a bola, jogar mais o jogo, ter mais cadência no jogo, mais essa vertente de velocidade, não ter tanto esse confronto.
Eu acho que todos os jogadores que têm a sua marca, mas o orgulho de defesa é maior do que todos os outros em campo, não?
Sem dúvidas, sem dúvidas. Porque assim, temos que pensar no fundamento básico. Se não sofres golos, não perdes, no mínimo empatas, não é?
É, a segurança.
Se sofres golos, empatas. Estás mais perto de ganhar, não é? Então acho que esse é o sentimento de cumprir a missão, entendes? É esse sentimento. Fizeste o teu máximo e contribuíste para que a equipa alcançasse o objetivo. Mas é. Eu sempre, toda a minha carreira, sempre joguei defesa. Nunca quis ser atacado, nunca quis ser nada. Sempre quis ser defesa. Do início até agora, até ao fim, sempre.
Toda rua querias ser defesa, não é?
Então, para mim, é. Sinto-me orgulhoso de ter sido um defesa, de ter feito uma carreira boa como defesa. Gostava só de passar este conhecimento, de transmitir estes mais de 20 anos de carreira, do que eu aprendi, das diferenças, da maneira como eu posso passar a mensagem, ou motivação, ou ensinar pequenas coisas, pequenos detalhes, entende? Que é muito importante o defesa estar, ter essa noção, que não existe só um estilo de jogo. Eu, durante estes anos todos, eu fui me adaptando muito. Eu não comecei como estou a acabar, fui mudando completamente. Então isso para mim, joguei na direita, joguei na esquerda, joguei com três já, e ainda estou a aprender. Isso é o mais importante.
É isso, ainda tens muitos anos para jogar. Não, é fantástico, não chegas aos 40 anos ainda com essa vontade de aprender e com essa vontade de jogar, é fantástico. Por isso é que és uma referência a todos os níveis no nosso futebol, e futebol mundial, não é só futebol português. E isso é, para quem gosta de futebol, faz gostar ainda mais do jogo. E por isso eu tenho que te agradecer por esses anos todos de garra, de entrega ao jogo, que é o mais importante, nós sentirmos o gosto pelo prazer, pelo futebol, e olharmos alguém que está a tirar prazer daquilo que faz, Bruno.
Realmente, sem dúvidas que realmente, cada vez mais, provavelmente, não sei o que é que vai acontecer no próximo ano, mas estes últimos anos eu tenho desfrutado o jogo de uma outra maneira. Desde a maneira como eu olho o jogo, a maneira como eu desfruto o jogo é diferente. Não tanto impetuoso como nos meus tempos mais jovens, mas com uma tomada de decisões, a leitura, isso tudo muito mais forte neste momento.
Ok, amigo, obrigado por esta conversa. Acho que fica aqui quase um manual para um defesa central. Não só, exatamente, não é só quem está a começar, é quem já está na carreira em pleno. Pai, um grande abraço e desejo-te sempre tudo o melhor e estamos juntos para tudo o que precisares.
Muito obrigado pelo convite. Para mim, como falei, é uma honra falar contigo. Também um catedrático aí do futebol, com sempre comentários muito importantes. É necessário pessoas como tu também no futebol, que ajudem a ajudar a ver os conceitos de futebol, entendes? Eu acho que o futebol é para todos. Todos têm que ter uma opinião. Pessoas que estudam futebol, que veem o futebol. Então, realmente, és importante na forma como vejo o futebol e daquilo que tu estudas e a tua apreciação e a tua opinião conta para muita gente.
Ok, amigo. Obrigado.
Forte abraço. Estamos juntos. Valeu mesmo.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do futebol. Do futebol.
Já a seguir, Equador e o futebol no topo do mundo.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Quero-vos falar num país dividido pela linha do Equador. Um país situado na costa oeste da América do Sul. Um país com uma paisagem diversificada que entra por dentro da floresta amazónica, pelas montanhas andinas e depois também tem uma elevação, uma altura, que faz com que a sua principal equipa de futebol, Universidade de Quito, jogue a quase 3 mil metros de altitude. A sua seleção também joga nessa dimensão, quase tocando o céu. A seleção do Equador. Entender o seu futebol é entender a alma de um povo que foi colonizado durante muito tempo por espanhóis, que mantém intacta a arquitetura desse tempo, mas que refez uma personalidade andina. Está reflexada no seu futebol, está espelhada e só pode ser entendida através da sua música, das flautas andinas. O Equador foi o país da América do Sul que mais evoluiu em termos futebolísticos nas últimas décadas. Na busca de uma influência que fizesse crescer o seu estilo de jogo, inspirou-se mais no futebol brasileiro. Foi beber mais ao estilo que também tinha o futebol peruano, que também bebeu do futebol brasileiro. Um futebol mais de técnica, de jogo apoiado, de bola na relva, diferente do futebol argentino, que inspirou, por exemplo, seleções mais aguerridas, como o Paraguai, que também cresceu muito nos anos 90. Um futebol mais de luta pela bola, de faca nos dentes, ao contrário desse futebol de inspiração brasileiro, que também cativou o futebol do Equador, mais de técnica. E foi nesse sentido que esta seleção cresceu até atingir o Mundial já neste milénio, pela primeira vez, em 2022. Se for buscar, no entanto, na história do futebol equatoriano, grandes figuras, não é fácil encontrar esses nomes. Mas havia um jogador que sempre fez parte do meu imaginário. Era um ponta-de-lança que jogou nos anos 60-70 e que fez parte de uma grande equipa, a equipa do Peñarol, que venceu Copa Libertadores, ganhou, claro, o Campeonato Uruguaio muitas vezes. E este avançado, Spencer, era conhecido pelo Gato Spencer. Quando o nome pela primeira vez me soou na cabeça, foi logo à procura de encontrar imagens dele. Não eram muito fáceis de encontrar, devido ao tempo em que jogou, mas quando encontrei, vi de facto um jogador fantástico, um ponta de lança completo, com uma grande precisão de remate e, claro, com uma grande elevação e agilidade. Por isso, era Spencer, o gato do Equador. Foi o melhor jogador da história do futebol equatoriano. Nunca jogou, claro, um Mundial. E também ficou claro na história porque, no final dos anos 50... 59, já mesmo entrar nos anos 60, ele foi contratado pelo Peñarol. Fez uma exibição fantástica, uma exibição que, na altura, jogando pelo Barcelona de Guayaquil, deslumbrou todos os olheiros do futebol uruguaio que estavam a olhar para o jogo, e por 10 mil dólares, o presidente do Peñarol trouxe-o para o Uruguai. Estreou-se em 8 de março de 60 e marcou logo 3 golos numa vitória por 6-3. Era o chamado goleador para os momentos difíceis. Raramente ele era o autor do segundo ou do quinto golo. Ele marcava, era o golo que era necessário para ganhar. E muitas vezes, mesmo sobre a hora. Ao longo de toda a história, Peñarol, que é um grande clube mítico na América do Sul, sempre teve grandes goleadores, mas nenhum atingiu a dimensão de Spencer. E para perceberem a dimensão que ele tem na história do futebol mundial, e este planeta do futebol serve também para encontrar grandes figuras que muitas vezes não têm o reconhecimento que devem ter pela história e por aqueles que amam o jogo, ouçam aqui uma conversa que ele teve num programa que o Pelé tinha nos anos 90, um programa na televisão brasileira. E uma vez, claro, convidou o Gato Spencer, naquela altura, para ser convidado e falar de futebol e contar como era a sua forma de jogar, como é que chegou a um nível tão alto e como era o futebol do seu tempo, desse Equador de velhos tempos.
E Spencer, tu crees que nel futebol atual poderia ser 54 gols? 54, não? 54. 54 é o recorde mundial. E esse é um recorde que não é de Pelé. Este recorde não é de Pelé, de goles. 54 goles no Libertadores.
54 en la Libertadores. Bueno, en esta época, primero, por ahí no llegaría a hacer los 54 goles. ¿Por qué? Primera cosa, porque siendo un número 9, que en la época que yo jugaba número 9, centro delantero, ahora el centro delantero resulta que tiene que venir y defender un córner a favor de... contra el equipo de él, yo jamás fui al área mía, ni de visita, no iba ni de paseo, iba al área mía, entonces yo vivía en el área del equipo rival. Entonces es probable que ahora un poco el tema táctico ha influido a que se haya hecho una figura dentro de cada uno de los equipos de fútbol que a veces uno ni la entiende a veces, ¿no? La WMW, no sé cuánto, los carrileros,
cinco.
Y resulta que, pero para atacar, que no vaya nadie a atacar. No vaya nadie. Entonces, desde ese punto de vista, podía ser un poquito improbable que yo haga los 54 goles.
Mas yo hablé con algunos entrenadores, en serio. Yo dije, en su especialmente su caso de goles, si tú estuvieras jugando ahora, con las condiciones de ahora, con las facilidades de ahora, con el pago de ahora, tú hacías mucho más. Era más fácil, sí, ¿no? Porque todas las condiciones. Es lo mismo de preguntarse Beethoven hacía música ahora. Ahora, con toda la facilidad, Beethoven sería mucho más Beethoven.
Exactamente, claro. ¿No que es? Sí, sí.
Os tempos passaram e o Equador demorou a chegar à elite do futebol internacional. Teve, no entanto, jogadores que nos foram cativando ao longo do tempo, sobretudo aqueles que seguem mais o futebol da América do Sul. Jogadores como Agustín Delgado, como Iván Hurtado, Ulisses de la Cruz, o Ponta Lança Caviedes, que chegou mesmo a jogar nos grandes clubes europeus. Mas entre todos eles havia um jogador que me deslumbrava. E ele esteve presente para fazer o passe para Caviedes marcar o golo que levou o Equador pela primeira vez à fase final de um campeonato do mundo. Era Alex Aguinaga, era conhecido como o Ovo Aguinaga, porque se olharem bem para a sua morfologia física, ele agora já deixou de jogar há bastante tempo, em 2005, olham para um jogador que até parece algo gordito, morfologicamente arredondado, mas a verdade é que durante muitos anos eu vi o futebol do Equador através dele. Seguia os jogos da Liga Mexicana, onde ele jogou nos anos 90 todos, jogando no Necaxa. Era um jogo de fintas, de técnica e tinha golos. Mas lá está, 1,72m que ele tinha, meio gordito e baixote, a magia do Evo Aguinaga era a nível do espaço. Ele jogou 109 vezes pela seleção do Equador e foi ele que, na senda da lenda do Gato Spencer, tal mito dos anos 60, conseguiu levar o Equador a um campeonato do mundo. Recordar o Evo Aguinaga, ouvi-lo falar do futebol do Equador, é perceber como é que nasce e como é que cresce um estilo de jogo na América do Sul e que leva este país dos Andes ao topo do futebol sul-americano.
Se maneja como opção de que é um partido que se pode perder, porque, lógico, a diferença de potência é muito alta, é significativo. Se pode, tanto Brasil ou Argentina, podem armar 4 ou 5 seleções de um alto nível. Ecuador podrá manejar uno, Colombia igualmente, Perú igual. Entonces, es lógico que hay una diferencia. Pero nosotros creíamos en la posibilidad de ganar. Nosotros pensamos y deseamos hacerlo y afortunadamente se consigue.
Alex Aguinaga, ese habilidoso, perigoso. Olha como ele toca bem para trás. Caviedes arrisca a subida, botou na frente, deixar ele passar.
La verdad, con todas las figuras, estaba Rivaldo, Romario, jugadores de mucha clase, Roberto Carlos. Entonces es lógico que hacer ese partido como lo hicimos, ganarle 1-0 en nuestra casa, nunca lo habíamos logrado, ¿no? Era la primera vez en la historia del fútbol ecuatoriano que se ganaba a Brasil. Y a un equipo fuerte brasileño, ¿no? Que estaba en los primeros lugares. E isso ajuda muito na confiança de todos os jogadores.
Final de jogo em Quito. Vitória histórica do Equador, 1-0 em cima do Brasil. Invasão de campo, festa, como se eles tivessem conquistado a Copa do Mundo, mas sabe o que significa? Eles podem estar começando realmente a conquistar uma vaga para a primeira Copa do Mundo e vão pegar o Paraguai aqui no próximo jogo, onde eles não perdem de ninguém.
O Aguinaga deixou de jogar e o Equador continuou a formar boas equipas dentro do contexto da América do Sul. E entrando em formato Mundial de 2022, vemos que depois do Brasil e Argentina, a seleção que conseguiu o apuramento de forma mais clara e indiscutível no contexto sul-americano foi o Equador, mesmo à frente de grandes seleções como o Uruguai, a quem venceu por 4-2, ou até, claro, a Colômbia, que foi eliminada, a quem venceu por 6-1. A seleção neste momento, e olhando aquilo que é o seu 11 base, já não tem jogadores do mesmo nível nem de Spencer, nem do Ovo Aguinaga, nem mesmo aquilo que era um ponta-lança como Caviedes. Tem agora Ener Valencia, já metido nos 30 anos, que jogou em Inglaterra, no West Ham, está agora na Turquia, no Fenerbahçe, e é um excelente avançado, mas já não tem a mesma qualidade de outros jogadores de outro tempo. Mesmo a grande estrela que terá sido António Valência, porque jogou no Manchester United na década anterior, já deixou os relvados. Foi um jogador que marcou também uma época, mas não ao ponto de cativar tanto o futebol do Equador e mudar a sua identidade ou estilo para atingir uma dimensão tão alta como o Ovo Aguinaga conseguiu depois, no período do novo milénio. É uma seleção que apetece ver jogar, não pela forma como luta, mas pela forma como joga. E isto é importante dizer, porque num contexto como é o futebol da América do Sul, pode-se dividir aquilo que tem uma influência mais hispânica, e a partir da Argentina aparecem grandes seleções aguerridas, como o Chile, como o Paraguai, e a partir de um futebol mais dengoso e açucarado, como o do Brasil, aparecem equipas mais de técnica e posse, como o Peru, a própria Colômbia, o futebol do toque, e este Equador, que eu acho que é o futebol que mais evoluiu nos últimos anos em termos internacionais, não só, arrisco dizer, na dimensão da América do Sul, mas mesmo também dentro do planeta do futebol. Procurem jogos do Equador, procurem estas atmosferas todas, e procurem sobretudo entender que o futebol é um estilo sempre em movimento, uma linguagem universal com dialetos diferentes.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Este episódio tem o apoio de Whitecom. Interactive Communication. Whitecom.pt.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Esta foi mais uma viagem pelo meu planeta do futebol. Começamos por uma cultura de posição do defesa central, o orgulho de fazer um corte que decide um jogo antes da equipa poder fazer um golo, ou mesmo depois dela fazer um golo, segurar um resultado, cultivar estilos de jogo e procurar jogadores de referência. E depois, nas viagens pelo meu planeta do futebol, quis tocar um país que poucos falam, mas que, sendo um país que quase que toca o céu, consegue evoluir o seu futebol até um nível muito alto neste milénio, o Equador, do Gato Spencer ao Ovo Aguinaga. No próximo episódio, novas histórias de futebol, novas conversas e novas viagens de estado puro, também em formato mundial, procurando descobrir figuras do passado que provoquem impacto no presente e possam construir um futuro em estado puro.
Planeta do Futebol.